Que bom, você é capaz de lembrar sobre o que nós estamos conversando este mês? Sobre, oh Jesus Cristo, revela ao teu povo. O que nós estamos conversando este mês? Família, isso querido. Muito bem, rapaz. Derek matou a pau. Muito bem, Derek, obrigado, viu querido. Estamos falando sobre família. Eu, de todo o meu coração, creio que estamos sendo abençoados pelo que temos ouvido. A cada domingo temos sido brindados por Deus com mensagens inspiradoras que têm vindo da parte do Senhor. Você crê nisso, não? Então, minhas pernas estão tremendo agora. Porque agora sou eu que tenho que trazer mensagem. E você não sabe o que é mais difícil para um pregador. Quando vai preparar uma mensagem, pensar que todos vocês estão aqui ou vão estar aqui, que você pensa antes, esperando um alimento espiritual. Não há o que mexa com o meu estômago, com as minhas emoções, do que pensar que eu tenho que alimentar vocês. Por isso eu quero me deter na palavra de Deus e falar sobre a palavra de Deus. Tá bom? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 8. Gênesis, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 22. Gênesis, capítulo número 8, versículos de 18 ao 21 ou 22, pode ser, para fechar a perícope. Posso ler o texto? Você está acompanhando? Está escrito assim na doce e inerrante palavra de Deus. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. O versículo 22, para fechar o texto: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Como eu disse a vocês, nós temos falado a respeito de família e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre estabelecer ou restabelecer a nossa comunhão com Deus. Quando Deus criou o ser humano, o homem, e depois do homem criou a mulher, Ele o criou com um objetivo. Ele criou com um objetivo para que nós, seres humanos, vivêssemos em comunhão eterna, para sempre, íntima, intensa com Ele. Mas o pecado veio e quebrou essa comunhão intensa, essa comunhão muito próxima com Deus. O pecado nos afastou de Deus. Deus disse ao homem e à mulher que deveriam se unir, deveriam multiplicar-se, criar, formar uma família. O foco de Deus, querido, sempre foi família. O homem é um ser gregário. Ele foi formado por Deus com o desejo de viver em comunidade. O homem não consegue, o homem, eu estou dizendo, o ser humano, ele não consegue viver isolado, solitário. Ele precisa ter pessoas perto dele. Deus assim o quis e assim o fez. Por isso que Deus falou para o homem, quando ele estava só: não é bom que o homem fique só. É bom que ele tenha uma companheira e que ele forme uma família. Então, o desejo de Deus sempre foi que nós tivéssemos família, estabelecêssemos família. O propósito do Criador para essa comunhão intensa e profunda era perfeito. Mas o pecado entrou e distanciou o ser humano de Deus. Ele quebrou, ele interrompeu essa ligação que o ser humano tinha com Deus. O pecado também deteriorou o proceder do ser humano, levando Deus a tomar a decisão mais difícil, talvez, que ele tenha tomado, de destruir toda a humanidade, preservando apenas uma família. Você pode dizer comigo? Uma família. Família é o foco de Deus. Nunca se esqueça disso. O Criador preserva uma família para reiniciar um novo tempo com a humanidade. Essa família era formada por quantas pessoas? Quem me ajuda? Quantas pessoas tinha essa família inicial, ou essa que reiniciou? 8 pessoas. Mulher, esposa, Noé, a esposa, os filhos e os genros. Certo? Quantos eram? Os filhos e as noras. Quantos eram? 8 pessoas. Deus começa novamente a sua caminhada com o ser humano ao preservar essa família no dilúvio. Noé, representando essa família e tendo experimentado essa graça maravilhosa de Deus e ser preservado em sua família, ele resolve fazer algo que está escrito no texto que nós lemos. Noé levanta a Deus um... Ó Jesus, levanta a Deus um altar. Noé levanta um altar para que ele pudesse louvar e agradecer a Deus porque a sua família fora preservada em todo aquele transtorno, em toda aquela coisa terrível que aconteceu aqui na Terra. Os altares eram levantados para louvar e agradecer a Deus por causa de uma ação abençoadora de Deus em uma família. Uma família que foi preservada, ela começou a abençoar outras famílias e aí a humanidade começa a retomar o seu crescimento, até que hoje nós somos 7 bilhões de habitantes na Terra. Nós vemos que Deus sempre voltou os seus olhos para a família, para as pessoas serem abençoadas como família. Quando Deus chamou Abraão, um tempo depois do dilúvio, depois de Noé, ele disse a Abraão o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O foco de Deus é família, não é indivíduos, é família, nunca se esqueça disso. Por isso, tudo aquilo que foge do projeto original de Deus de família estabelecido entre pai, mãe e filhos, não está conforme a vontade de Deus. Porque Deus quer que a família se multiplique. Essa é a vontade do Senhor. Uma família abençoando outra família. Uma família, pelo seu exemplo e seu testemunho, tocando outras famílias. Você já pensou se sua família é uma bênção na vida de outras pessoas? Não estou falando você individualmente. A sua família, quando olham para a sua família, as pessoas dizem, essa é uma família abençoada. Essa é uma família que tem um testemunho, essa é uma família que realmente retrata Deus na vida deles. Quando Deus me chamou para o ministério, eu já tinha uma certa idade, eu tinha 41 anos quando Deus me chamou para o ministério pastoral. Eu reuni a minha esposa, minhas duas filhas, elas ainda eram solteiras, e eu disse a elas, Deus me chamou para uma obra que não tem volta. E eu expliquei para elas, um médico pode deixar de ser médico para ser advogado, um advogado pode deixar de ser advogado para ser um administrador, um pedreiro pode deixar de ser pedreiro e ser um outro tipo de obreiro, mas um pastor não tem volta. E tem mais, eu preciso que vocês estejam comigo nessa caminhada. Eu preciso que vocês deem um bom testemunho. Não pode filhos de pastores terem mau testemunho. Não pode a vida de um pastor ser secada de uma família que é desestruturada. Falei com minha esposa, é importante que você esteja comigo, porque a mulher é 60% do ministério do homem, na minha opinião. Então, quando eu conversei com minha família, nós tomamos a decisão de que nós seríamos uma bênção na vida das pessoas. E pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, eu creio que minha família é uma bênção. A sua família é uma bênção? Pense sobre isso. Todas as famílias devem levantar um altar de adoração a Deus. Eu não estou falando de um local... Eu não estou falando de um local em que você coloca talvez uma imagem, uma foto, alguma coisa, de uma suposta imagem de Deus e ali você se ajoelha para adorá-lo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de muito mais do que isso. Eu estou falando que você e eu devemos ter atitudes, decisões, posições que reflitam a nossa adoração a Deus, que reflitam a nossa dependência de Deus. O nosso pecado, queridos, como pessoas e como integrantes da família de Deus, nos tem feito derrubar o altar que existe dentro de nossas casas, nos impedindo de adorar a Deus. Mas como que isso acontece? Com atitudes, com posições, com situações, muitas vezes, que nós somos desleixados naquilo que fazemos. Às vezes o altar é derrubado, porque as nossas atitudes não condizem com a vontade de Deus. O nosso ego, o nosso eu está muito forte. Levantar um altar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar na vida da família. Levantar um altar a Deus é nunca decidir nada sem antes consultar a Deus. Ouvir primeiro Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas nos procuram às vezes como pastores, eu creio que o pastor Ricardo deve ter essa dificuldade, o pastor Silas, as pessoas vêm conversar às vezes com a gente e elas vêm e comunicam uma decisão a gente. Elas muitas vezes não perguntam o que nós pensamos. São raros ou poucos os casos que as pessoas perguntam e dizem, pastor, qual é a sua opinião? Ou o que Deus diz sobre isso? Elas vêm e nos comunicam o que elas estão fazendo. E tem vezes que eu não tenho muita paciência nesse sentido, eu pergunto, você está comunicando ou está perguntando? E normalmente é só uma comunicação, que a decisão já foi tomada. Eu não estou dizendo que eu, o que eu faço seja, tudo que eu faço seja certo, tudo que o pastor Ricardo seja certo, mas nós não fazemos nada sem buscar em Deus a orientação. Bom, você está dizendo que vai tomar essa decisão, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Certa vez uma senhora nos procurou e falou assim, eu estou tendo problema com uma senhora que eu me associei aqui na igreja. Não é a nossa igreja, tá? E ela veio pedir a minha intercessão. Eu falei, eu não posso fazer nada, vocês duas são membros da igreja. Aí minha esposa perguntou para ela assim, por que você não veio conversar com o João antes de tomar a decisão? Sabe o que ela disse? Eu sabia o que ele ia falar. Eu ia dizer para ela, não faça essa sociedade. Mas ela fez a sociedade. O que eu posso fazer por você agora? Orar, querido. Você não me consultou antes. Como que eu vou opinar se eu não participei dessa decisão? E orei, ela se desfez o negócio. Foi doído, foi difícil. Mas você entendeu o que eu estou te dizendo? Quando você procurar ajuda de alguém, procure realmente a opinião da pessoa ou aquilo que a pessoa vai falar com base na Bíblia. Não vá simplesmente comunicar. Levantar um altar de adoração a Deus é ter um tempo em família para buscar a Deus, para aprender mais de Deus, para exercitar nossa fé junto a Deus. Levantar um altar a Deus é buscar juntos como família um tempo de comunhão com Deus, um tempo de comunhão com a família de Deus. Quando eu digo família, não é só a família pai, mãe e filhos, é qualquer família que hoje está estruturada. Às vezes houve uma morte, uma separação, uma adoção, família. Aqueles que são responsáveis devem entender que devem levantar um altar de Deus em sua casa em relação ao cuidado com a sua família. Agora, eu quero fazer uma pergunta a vocês e respondê-la de três maneiras, tá bom? A primeira, por que levantar um altar de adoração a Deus na família? Por que levantar um altar de adoração a Deus na família? Primeira lição que eu quero deixar para vocês, porque no altar nós restauramos a comunhão com Deus. Porque no altar nós restauramos a comunhão com Deus. Altar, querido, significa sacrifício, lugar de sacrifício. Nada se coloca no altar de Deus que não esteja morto. Sei que é difícil você entender isso, mas quando as pessoas levavam os sacrifícios, era a matança de um animal. O sacrifício era um animal que era entregue a Deus, que era morto no altar. Então, para você ter um altar, você tem que estar morto para os seus desejos, para as suas vaidades, para o orgulho, para tudo aquilo que está contrário à vontade de Deus. Queridos, alegria no altar vem da morte, ou vinha da morte naquele tempo e tem que vir da morte, daquilo que desagrada a Deus em nossas vidas. Eu sei que isso é forte, que isso é significativo, mas nós temos que morrer para nós mesmos quando nós vamos, estamos no altar de Deus, quando levantamos um altar de adoração a Deus. Agora, não há necessidade de nós morrermos. Não há necessidade de nós matarmos um animal, porque Jesus Cristo já fez por nós isso de uma vez só. A cruz era o altar de Deus e Jesus era o sacrifício perfeito. Não há necessidade que nós matemos nenhum animal. O que nós precisamos matar é a nossa carne, são os nossos desejos, as nossas vaidades, morrer para o nosso ego, viver para Deus e viver para o bem da família. É impossível adorar a Deus a não ser por intermédio do sacrifício, ou seja, anulação total daquilo que nos separa de Deus. O Senhor só aspira o cheiro suave quando o sacrifício é perfeito, quando nós priorizamos a vontade de Deus nas nossas vidas. É interessante a gente lembrar do que aconteceu com Abraão. Quero que você pense bem sobre esse exemplo. Abraão estava com idade avançada e queria ter filho, e Deus prometeu a ele um filho. Deus cumpre essa promessa a ele quando ele tinha 100 anos. E eu faço a seguinte leitura, que Abraão só olhava para o filho. E eu fico imaginando um homem ter um filho com 100 anos. Acho que ele fica bobo. Concorda comigo ou não? Já pensou nisso? Com 100 anos você ter um filho? E aí o que ele fez? Provavelmente, ao ler as escrituras, eu chego a essa conclusão. Abraão mudou o foco dele. Ele somente tinha o coração, só tinha o desejo, os olhos dele voltados para o filho. E aí, o que foi que aconteceu, queridos? Deus disse assim, peraí, ele não tinha filho, ele tinha 100 anos, eu dei um filho, e agora ele só olha para o filho, não olha mais para mim? Ele não me busca mais, ou tem dificuldade de buscar a mim? Eu creio que deve ter acontecido isso. E Deus disse para Abraão o quê? Eu quero o teu filho. Você vai para Moriá, e no monte você vai sacrificar o teu filho. Abraão era obediente. Ele pega a lenha, pega o cutelo, pega dois funcionários, pega o seu filho e segue em 3 dias caminho do monte. Agora, preste bem atenção nisso. O que estava na cabeça de Abraão é que ele iria matar o seu filho. Certo ou não? Eu vou ler para vocês o que ele diz quando chegou no sopé do monte. Ele falou para os funcionários, fiquem aqui. Veja o que ele diz, eu vou ler para você. Então disse Abraão a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Como que eu adoro a Deus matando meu filho? Dá para você entender isso ou não? Se você entender, me ajude, que eu não consigo entender. Mas você entende o que significa o sacrifício? É morte. Hebreus diz que Abraão tinha tanta fé em Deus, tanta confiança em Deus, que ele sabia que se ele matasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Isso é fé. Ele cria nisso, por isso que ele foi até o final na história. Quando ele levanta o cutelo para cravar no peito do menino, Deus fala, pode parar, Abraão. Atrás de você está o cordeiro. Passou o Ricardo 2 semanas, fez uma ilustração muito boa sobre esse momento. Sacrifício é morte. Não tem como você adorar a Deus sem sacrifício se não morrer. Então não dá para você dizer que você adora a Deus se você não morre para você mesmo. As pessoas confundem adoração com cantar a Deus. É legal adorar a Deus levantando as mãos, mas tem que adorar com a vida. Um adorador não é só dentro, em cima do púlpito, não é só aqui em cima que ele canta, que ele adora, que ele levanta as mãos, que ele chora, que ele se emociona, glória a Deus por isso. Mas ele tem que adorar a Deus na sua casa, no seu trabalho. Você está entendendo o que é ser adorador? É você morrer para você mesmo. Levantar um altar a Deus na sua casa, na sua família, é morrer para a sua vontade, fazer a vontade de Deus para a sua família. Para chegarmos ao altar de Deus, precisamos morrer para o pecado, para a nossa natureza má, para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não podemos subir no altar se antes eliminarmos todas as coisas que não agradam a Deus na nossa vida como família. Quer adorar a Deus? Tome decisões. E eu estou dizendo para você que é importante também que você tenha um local e tenha um momento de Deus. Também é um momento de adorar a Deus, de se prostrar. Hoje de manhã eu estava bem cedo orando, ajoelhado na minha sala e pedindo por esse momento e adorando a Deus por tudo que Ele tem feito. Por quem Deus é na minha vida. Era 5 e pouco da manhã eu estava lá. Tempo de adorar a Deus, você e Deus só. Tempo da família adorar a Deus, buscar juntos a Deus. E aí eu quero te incentivar, se você tem filhos pequenos, resgate em nome de Jesus o culto doméstico. Nós, cristãos, perdemos esta prática do culto doméstico, de estarmos com os nossos filhos. Pode ser uma coisa simples, não precisa inventar moda, gente. Pega os filhos, senta com eles, lê um texto bíblico, canta uma canção, fala alguma coisa sobre aquele texto, ora uns pelos outros e agradeça a Deus pela família, pelo tempo juntos, mas tem esta prática com os filhos. Nós perdemos isso, corremos de cima para baixo, de um lado para o outro e perdemos esse tempo precioso da comunhão da família com Deus. E eu quero aqui instigar os homens a fazer isso. Homens, se levantem. Vocês são o sacerdote do lar de vocês. É de vocês a obrigação de levar a sua família a ter uma intimidade com Deus, a ter uma ligação com Deus. Não estou dizendo que a mulher não faça isso, glória a Deus pela vida das mulheres, mas o homem tem que ser essa iniciativa. Gostaria de falar com vocês também sobre o domingo. Gente, nós perdemos a noção do domingo. Os primeiros cristãos, eles guardavam o domingo porque foi o dia da ressurreição do Senhor. Aquele dia, e até hoje os judeus fazem isso. Às vezes até eles exageram. Eu soube que em Israel tem lugares que a pessoa tem que caminhar mais 1 quilômetro, eles colocaram esteiras rolantes para eles não terem que caminhar. Aí já é bobeira, né? Concorda? Mas eles nem caminhar, fazer grandes caminhadas, eles fazem domingo. Eu acho tão bonito isso. Guardar para o Senhor aquele dia, se guarda como família, fica em casa, fica aí louvando a Deus, adorando a Deus, fica fazendo coisas com a família. Não, mas eu trabalho domingo, é diferente. Você tem uma obrigação, você tem um trabalho, você tem um plantão, você não tem o que fazer. Mas se você não tem essa obrigatoriedade, fica em casa com a família ou sai fazer um programa com a família. Fica com a família. E fica servindo a Deus na família nesse dia. Parece-me que domingo virou um dia como qualquer outro. Os postos de gasolina estão abertos, os supermercados estão abertos, as farmácias estão abertas, o comércio quase que todo está aberto. Qual o dia que descansa? Qual o dia que guarda para o Senhor? E nós entramos nessa loucura. Então eu quero falar para vocês, separe o domingo para você como família, fica em casa, faz um churrasquinho em casa, fica com a família, almoça juntos, passa a tarde com a família. Por que levantar um altar de adoração a Deus? Segunda lição, porque no altar nós temos que trocar as nossas vestes. No altar nós temos que trocar as vestes, devemos estar no altar com vestes de santidade. O profeta Isaías, quando chegou em visão até o trono de Deus, ele teve um arrepio. Eu creio que ele deve ter tido um problema sério, porque ele olhou para ele e falou: meu Deus, quando eu vejo a tua santidade, passou na mente dele com certeza, eu vejo quem eu sou. E ao ver Deus, a santidade de Deus, ele falou: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí, nós sabemos pelo texto que o serafim vem como Atenas, toma uma brasa viva, vem e toca os seus lábios, e a sua iniquidade foi sarada, e o seu pecado foi perdoado. É no altar que nós somos santos. É no altar que nós exercitamos a santidade de Deus, que nós realmente caminhamos nesse processo da santificação, porque é no altar que nós vemos quem nós somos. Quando eu olho para Deus, que eu vejo quem eu sou. A pessoa difícil que eu sou. Às vezes eu digo para Deus: Deus, como é que o Senhor me ama tanto? Eu sou tão mal, Senhor. Eu sou uma pessoa tão complexa, tão difícil. Como que o Senhor me ama tanto? Eu não sei qual é a sua oração, mas a sua oração diante de Deus, você deve rasgar o seu coração diante de Deus. Diante da majestade, da santidade de Deus, nós somos levados a perceber quem realmente nós somos. E ao percebermos quem nós somos, nós devemos tomar uma decisão de eliminar de nossas vidas tudo aquilo que nós temos que desagrada a Deus. Eu vou te dar algumas coisas: maus hábitos, vícios, taras, maus costumes, manias, ranços. Coisas que desagradam a Deus, nós devemos deixar no altar. Tem que morrer no altar e nós vestirmos as vestes da santidade. Na classe hoje pela manhã, eu estava explicando para os alunos lá da classe de novos membros, de que eu tive uma experiência com os índios de Dourados. Nós levávamos roupas, muitas delas novas, ao pessoal lá de Dourados, aos índios da missão Kaiowá, que fica perto, na cidade de Dourados. E numa dessas viagens eu fui, levávamos caminhão de roupas, de leite, de alimentos para eles. E numa dessas eu cheguei lá e a senhora que nos acolheu nos mostrou uma coisa. Os índios, eles não tomam muito banho. Estou falando daquela região, pelo menos. Tem um cheirinho um pouco exagerado. E aí nós trouxemos as roupas. E as roupas estavam sujas, estavam fétidas as roupas deles. Trouxemos as roupas novas, o que, que eles fizeram? Eles colocaram por cima daquela roupa velha, que é a roupa mal cheirosa, a roupa nova. Depois de um dia, o que aconteceu com a roupa? Ela estava toda com mau cheiro. Espiritualmente é assim, queridos. Quando nós nos entregamos a Deus, Deus diz que nós devemos nos desvestir. Devemos nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem. Se você vestir o novo homem em cima do velho homem, não vai dar certo, vai ficar na mesma. Então eu tenho que deixar as coisas do velho homem. Se eu mentir, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu tinha vícios, eu não posso ter vícios mais. Tudo aquilo que desagrada a Deus, não é o que me agrada, queridos, é o que agrada a Deus. É você e Deus. E você precisa ter uma postura correta diante de Deus, deixar aquilo que não agrada a Deus. Não viver uma vida de faz de conta. Eu vejo muito crente vivendo a vida de faz de conta. Não sei quem estão enganando. No Antigo Testamento, queridos, os sacerdotes usavam linho. O linho para chegar no altar era um sinal de santidade. Para vocês terem uma ideia, se eles suassem, eles tinham que trocar as roupas para entrar no altar. O linho era um sinal de santidade. Em Gênesis 35, 1 a 3, Jacó toma uma decisão, porque Deus ordena a Jacó que fosse para o local que ele tinha dito para ele que deveria ir. Deus diz para ele: você vai para Betel, onde você teve uma experiência de conversão comigo. E aí, o que Deus... Eu vou ler o texto para vocês entenderem o que aconteceu com a família de Jacó. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Agora preste bem atenção nisso. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, seus empregados: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Para levantar o altar precisava o quê? Tirar as vestes. Deixar os deuses estranhos. Para você fazer um altar em sua casa, você precisa deixar as coisas que desagradam a Deus. Não dá para chegar até o altar de Deus com as coisas que não agradam a Deus. E você sabe aquilo que desagrada a Deus em sua vida. Eu não preciso te dizer. Se quisermos manter nosso altar em ordem, precisamos nos vestir com as vestes da santidade. Palavras como a consagração e dedicação são chave para entendermos o que é a santificação. Como que alguém que não é separado deste mundo pode glorificar a Deus? Pode desejar que o Senhor receba os seus sacrifícios? Como que alguém que não é consagrado e dedicado ao Senhor pode almejar a presença de Deus na sua vida e na vida da sua família? Deus é santo. Para você estar na presença de Deus, você tem que estar em santidade. Quero responder, por fim, por que devemos levantar um altar a Deus? Porque no altar nós devemos tirar as cinzas. O que acontecia no altar que recebia o sacrifício de animais? O holocausto acontecia, holocausto quer dizer todo queimado. A palavra holocausto significa todo queimado. O animal era colocado no altar, era queimado, e aí ficavam as cinzas. E as cinzas precisavam ser tiradas constantemente. Cada novo sacrifício, as cinzas tinham que ter sido tiradas para fora do altar. As cinzas, queridos, para nós são as sujeiras que se ajuntam. Levar as cinzas para fora é libertar-se das culpas do passado, abrindo oportunidade, queridos, para que nossas novas experiências com o Senhor tenham lugar. Limpar é confessar pecados. Limpar é restaurar a comunhão com os irmãos. Limpar é tirar dos nossos corações toda a sujeira a sentimentos ruins que temos. Tudo aquilo que nos trouxe tristeza no passado e que gerou mágoa, ressentimento, devem ser eliminados de nossas vidas. Há pessoas que vivem no passado, queridos. Pessoas que foram traídas, que foram abusadas, que foram maltratadas, que foram injustiçadas. É óbvio que isso trouxe dor, que isso trouxe mágoa, trouxe ressentimento, mas eu não posso ficar até a minha morte com isso. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser colocado diante de Deus, isso precisa ser curado. Tem gente que não quer cura. Você começa a trabalhar com a pessoa, quando você entra nessas áreas, a pessoa some. Uma vez, orientando uma senhora, ela falava mal do pai. Porque meu pai faz isso assim, assado. Porque meu pai é aquilo, aquilo. Porque meu pai é isso. Toda a culpa que ela tinha dos fracassos dela, inclusive no casamento dela, era atribuído ao pai. E eu escutei durante uns 2 meses essa história. Me perdoe que eu vou dizer, mas é uma ladainha, você entende? É sempre a mesma história. Quando terminou o segundo mês, o terceiro mês, eu falei, bom, agora nós vamos tratar de você. Dos seus problemas, filha. O que aconteceu? Nunca mais ela voltou. Ela não queria ser curada, ela queria reclamar do pai para mim. Ela queria justificar os seus traumas, as suas culpas, os seus ressentimentos, culpando o seu pai. Com certeza o pai tinha culpa em muito daquilo que aconteceu na vida dela. Mas vai ficar até a morte naquilo? Há pecados escondidos, há práticas secretas que são carnais que precisam ser eliminadas. No altar, queridos, as cinzas ficam evidentes porque houve morte para o nosso eu. Quando nós morremos, a cinza fica lá e eu preciso tirar essa cinza. Não pode voltar essa cinza. Não posso queimar novamente em cima daquilo que eu já fiz. Se você faz churrasco, sabe muito bem disso. Que eu tenho meu genro, que é muito cuidadoso. Toda vez que ele vai fazer churrasco, ele limpa as cinzas. Já tem até o jeito de limpar as cinzas, né, Luiz? Tem que tirar as cinzas, senão o fogo não pega direito. Mistura com o fogo e ele não fica tão ardente a chama. Você está entendendo isso? O fogo no teu altar precisa estar livre da cinza. Para você manter esse fogo sempre aceso, você tem que estar livre dessas coisas que te atrapalham. Certa vez eu pregando na igreja, um senhor, eu falei sobre perdão de pecado, dizendo que você tem que perdoar as pessoas sem impor condições. Ele tinha 85 anos, ele me procurou ao final do culto e disse para mim assim: pastor, eu entendi o que o senhor falou, eu preciso ficar livre dessas coisas que o senhor falou. E quando ele começou a falar, ele era um líder da igreja, eu falei: é melhor nós não conversarmos aqui, porque eu não sabia o que ele ia falar para mim. Vamos conversar durante a semana. E ele me procurou durante a semana. E nós conversamos demoradamente. E eu expliquei para ele o que era perdão, que perdão era abrir mão, perdão era dar à pessoa a alforria, era libertar a pessoa. Perdão não tinha custo, você não pode cobrar do outro, você tem que entregar, você tem que desfazer aquele nó que foi feito de ressentimento. E ele entendeu, ele me contou a história que uma senhora tinha inventado uma história com ele há 34 anos atrás, que ele tinha assediado ela dentro da igreja. E a igreja acreditou nela, e ele me disse que não era verdade aquilo, ele tinha muita mágoa no seu coração. E aquela mulher morava fora do Brasil. E ele me disse: como que eu faço, pastor? Eu falo: querido, simplesmente perdoe. Entregue para Deus essa mágoa, esse rancor que você tem, esse ressentimento que você tem, que te corrói por dentro. Tá bom, pastor. Ele pensou, de repente ele disse assim para mim: eu vou perdoá-la se ela escrever uma carta para mim. Você entendeu? Me deu vontade de fazer que nem minha neta diz: nada a ver, vovô. Não é isso. O perdão é incondicional. Esse homem morreu com essa mágoa. Você vai morrer com a mágoa que você tem? Por quê? Você tem que perdoar, você tem que caminhar, seguir em frente. Tirar as cinzas do altar, porque senão você não vai ser uma pessoa realizada. Você não vai ter uma vida espiritual que seja abundante. Vai viver sempre naquela lenga-lenga, queridos. Mágoas que muitas vezes corroem por dentro e nos deterioram por fora. Muitas pessoas têm semblantes que você olha para ela e diz: essa pessoa é uma pessoa sofrida. Muitas vezes esse sofrimento é por causa de pecados escondidos, por causa de mágoas que são guardadas, ressentimentos que não se tira dali do seu coração. Eu quero terminar esse tópico dizendo para você o seguinte: quais são as cinzas da sua casa? Quais são as cinzas da sua vida? Quais são as cinzas da sua família? Será que há assuntos de você como família que vocês não podem conversar? Não, não fala sobre isso que dá confusão. Como assim? Será que há assuntos que são tabus dentro da sua casa? Que você não consegue conversar com teu cônjuge, com teus filhos? Será que você não consegue acertar a situação com os seus filhos? Falar: meu filho, me perdoe aquilo que eu fiz. Meu pai, me perdoe aquilo que eu falei. Será que é tão difícil fazer isso? Aí você leva uma vida arrastada espiritualmente e não sabe por quê. Eu não estou te julgando, só estou dizendo querendo que você pense sobre isso. Que você reflita se é o teu caso. As cinzas têm que ser tiradas do altar. Eu quero chamar o Marox. Vem cá, Marox. Onde é que você está? Eu quero concluir essa reflexão dizendo para vocês, queridos, que o centro da vontade de Deus é a família. E o que Deus quer para a família é uma comunhão intensa, uma comunhão permanente com Ele, não somente como indivíduos, mas também como família. Vocês estão olhando para mim ou para o grupo que está subindo? Olha para mim. Preste atenção no que eu estou falando para você, por favor. O O que Deus quer para você como família é uma vida abundante. É uma vida feliz. Agora é preciso, meu querido, que você queira levantar um altar a Deus. Que você tenha um relacionamento com Deus pleno. Relacionamento próximo com Deus. Que você queira deixar as coisas que não agradam a Deus. Que você queira realmente matar aquelas coisas que você sabe que não agradam a Deus. Aquilo que você faz, que você tem, que você diz, que você vê, que você ouve, que você pensa. Ah, mas então eu não vou pensar mais nada, eu não vou olhar mais para nada, eu não vou ouvir mais nada. Não, querido, você está no mundo, você vai fazer tudo isso. Mas você sabe que cada vez que você fizer algo que não agradou a Deus, você vai colocar no altar de Deus. E vai pedir perdão por aquilo. Nós conversando com um grupo, e a pessoa disse assim, mas às vezes eu olho para as mulheres e gosto de ver as mulheres. E eu disse, olha, o problema não é olhar para as mulheres. O problema é você deter o seu olhar nas mulheres. Martinho Lutero disse que o problema não é o passarinho voar. O problema é o passarinho fazer ninho. Eu posso olhar todas as coisas, eu posso ouvir tudo, mas se aquilo não é bom, eu não devo ouvir. Se aquilo não é bom, eu não posso fixar o olhar naquilo. Eu posso decidir, eu posso dizer não, eu posso interromper isso. Esse processo que se iniciou na minha mente, muitas vezes, que minha mente tem problemas. Se você der vazão à mente, querido, não vai dar certo. Assim como Noé, nós devemos levantar um altar de adoração a Deus em nossas famílias. Morrendo cada integrante da família para o que é propriamente seu. Eliminando as cinzas que nos impede de experimentar a doce presença da comunhão com o nosso Criador.